Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O mundo é poluído pelas aparências. Vivemos uma cultura da maquiagem, foi o que disse o Papa Francisco na audiência esta manhã às pequenas irmãs de Jesus por ocasião do seu 12º capítulo geral. Superiores espiritanos refletem em Roma sobre a exigência de bem animar. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro, em audiência sucessiva no Vaticano, o cardeal Celestino Aos Braco, arcebispo de Santiago do Chile, Dom Jean-Sylvain Emien Mambé, arcebispo titular de Potenza Picena, e núncio apostólico no Mali e na Guiné-Conakry. A delegação da Conferência Episcopal da Hungria, em agradecimento pela visita pastoral do Papa na Hungria, os participantes ao capítulo das Pequenas Irmãs de Jesus e, finalmente, os participantes ao capítulo geral dos Missionários do Sagrado Coração. O mundo é poluído pelas aparências. Vivemos uma cultura da maquiagem. Foi o que disse o Papa Francisco na audiência esta manhã no Vaticano às Pequenas Irmãs de Jesus por ocasião do seu 12º capítulo geral. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
O Santo Padre recebeu em audiência na manhã desta segunda-feira, 2 de outubro, na sala do consistório no Vaticano, as Pequenas Irmãs de Jesus, por ocasião de seu capítulo geral. No discurso que dirigiu às religiosas, o Papa lembrou que elas estão celebrando seu 12º capítulo geral, que, além de ser eletivo, é uma ocasião importante para refletir juntos e amadurecer escolhas significativas. Francisco ressaltou que, na origem delas, há a experiência carismática de São Charles de Foucault, retomada cerca de 20 anos após sua morte por Madeleine Utti e Annie Cadoret. Uma forte experiência de busca de Deus, de testemunho do Evangelho e de amor pela vida escondida. Essas me parecem ser três diretrizes úteis sobre as quais refletir brevemente, também à luz da narração evangélica que vocês escolheram como guia para o caminho capitular. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, destacou o pontífice, desenvolvendo a partir daí a sua reflexão.
A primeira linha é a ricerca de Deus. É a mais importante. O Maestro vi atende ao pozzo da sua palavra.
A primeira diretriz é a busca de Deus, é a mais importante. O Mestre aguarda vocês no poço de sua palavra, água viva que sacia a sede de nossos desejos. É belo cultivar a escuta dele, permanecendo aos seus pés em adoração, como fez o irmão Charlie, que não conhecia nada mais doce do que as horas passadas diante do tabernáculo, dizendo que, quanto mais se bebe dessa doçura, mais se tem sede dela. Como a samaritana, continuou Francisco, Jesus lhes oferece o seu amor e cabe a vocês aceitar o desafio, deixando de lado as pesadas ânforas da autorreferencialidade e do habitual, das soluções previsíveis e até mesmo de um certo pessimismo que o inimigo de Deus e do homem sempre tenta insinuar, especialmente naqueles que fizeram da própria vida um dom.
Veniamo così alla seconda linea di guida che vi caratterizza fin dall'origine, la testimonianza del Vangelo. La prima era la ricerca di Dio.
Chegamos assim à segunda diretriz que as caracteriza desde o início, o testemunho do Evangelho. A primeira foi a busca de Deus, a segunda linha foi o testemunho do Evangelho, o fazer dom dele aos outros com palavras, com obras de caridade e com a presença fraterna, orante e adoradora de suas pequenas comunidades internacionais. São Charles de Foucault disse: todo o nosso ser deve gritar o Evangelho do alto dos telhados, gritar o Evangelho. Toda a nossa pessoa deve transpirar Jesus, toda a nossa vida deve gritar que pertencemos a Jesus, deve apresentar a imagem da vida evangélica, ressaltou o pontífice.
Chegamos, em questo modo, à terceira linha guida, l'amore per la vita nascosta, e la via dell'incarnazione, la via di Nazareth.
Chegamos, assim, à terceira diretriz, o amor pela vida escondida. É o caminho da encarnação, o caminho de Nazaré, o caminho indicado por Deus ao despojar-se e se fazer pequeno para compartilhar a vida dos pequeninos. Eu quero, dizia o pai, passar desconhecido sobre a terra como um viajante na noite, pobremente, laboriosamente, humildemente, docemente, imitando Jesus em tudo em sua vida em Nazaré e, quando chegar a hora, em sua via sacra e em sua morte. O caminho do escondimento é o caminho de Deus. Isso é belo, isso é importante. O caminho do escondimento é o caminho de Deus. Vocês não são irmãs para fazer publicidade. Quanto mais escondidas, mais divinas. Continuem a cultivá-lo, pois é uma profecia poderosa para nosso tempo, poluído pelo aparecer e pelas aparências, exortou o Santo Padre. Parece que, por causa do aparecer e das aparências, vivemos uma cultura da maquiagem. Todos usam maquiagem, é normal que as mulheres o façam, mas todos usam maquiagem para parecerem melhores do que são, e isso não é do Senhor, observou o Papa. Francisco concluiu seu discurso às pequenas irmãs de Jesus, lembrando que é verdade que há tempos difíceis e problemas sérios a enfrentar, como a escassez de vocações, o fechamento de algumas casas, o aumento da idade média das religiosas, mas é igualmente verdade que, fiéis à inspiração do irmão Charles, elas são instrumentos preciosos para que Deus semeie no mundo pequenas pérolas de ternura e de ternura evangélica, que é a especialidade delas. E o Senhor continuará a fazê-lo na medida em que vocês se mantiverem simples e generosas no amor a Cristo e aos pobres. Isso dará frutos no devido tempo. Não duvidem disso, exortou por fim o pontífice.
Superiores espiritanos refletem em Roma sobre a exigência de bem animar. Mais pormenores com o padre Tony Neves.
Ser líder exige carisma, mas também obriga à aquisição de competências. A arte de ir ao leme aprende-se, cultiva-se e aperfeiçoa-se. Não se pode dormir à sombra de uma nomeação, convencidos de que o Espírito Santo garante a inspiração da missão. Tudo isto vem a propósito de mais um encontro de novos superiores espiritanos que está a acontecer aqui em Roma nestes dias. Vieram dos quatro cantos do mundo e foram eleitos ou nomeados. Em comum, têm o facto de serem missionários do Espírito Santo e exercerem a responsabilidade de animar. São complexos os tempos que vivemos e difíceis os desafios a que é necessário responder para que a missão corresponda à vontade de Deus e às urgências do presente. Basta escutá-los, um por um, para percebermos logo que há ali carismas evidentes para o exercício desta missão, mas também a humildade e lucidez suficientes para compreender que é preciso estudar, partilhar, aprender a ser líder com competência e com coerência de vida. O programa preparado pelo Conselho Geral ataca em várias linhas e direções. Basta olhar para a estrutura e as temáticas. Assim, vemos como é importante caldear a oração com a partilha, as conferências com os momentos de relax e confraternização, as visitas simbólicas com a leitura e a interpretação de documentos. Há ainda lugar para exercícios práticos de administração e troca de experiências sobre momentos duramente críticos ou então de felizes e efusivas celebrações. Há que ganhar estofo para aguentar quer os momentos de evidente vitória, bem como aqueles em que o chão parece desaparecer debaixo dos pés de um responsável pelo bom andamento de uma família religiosa e pela concretização do projeto missionário traçado em capítulos, assembleias e outras reuniões. Uma congregação com mais de 300 anos tem já uma longa história para contar e muitos compromissos concretizados. Neste tempo de encontros, a memória é decisiva, pois ela põe a nu um carisma, uma instituição e, sobretudo, pessoas muito concretas. Estas, ao longo dos tempos, tiveram intuições extraordinárias e fizeram história de anúncio de evangelho, de criação de estruturas, de dinamismos, de solidariedade fraterna. Há muitas razões para dar graças a Deus por tudo quanto foi feito, mas há sobretudo a responsabilidade de ler os sinais dos tempos e hoje fazer o que estiver ao alcance para ajudar a construir um mundo mais humano, mais fraterno e mais cristão. Há dados que são incontornáveis e um deles é a geografia onde a missão acontece. Quando se vive e anuncia o Evangelho num contexto de violência, pobreza extrema, injustiças gritantes, violações sistemáticas dos direitos humanos, anticlericalismo, falta de liberdade, como acontece com frequência, os missionários tentam viver e testemunhar a paz e a justiça evangélicas, apelar à reconciliação, a ativar mecanismos de solidariedade e de reparação dos danos causados por estes dinamismos geradores da tragédia humana. É apenas um exemplo, contudo, extremamente doloroso, de como o ambiente molda as pessoas e condiciona a missão que ali se é chamado por Deus a fazer, enquanto membro de uma igreja que quer fazer do mundo um espaço de felicidade e salvação, pois este é o plano de Deus. Posso quase dizer que o mundo todo veio a Roma. Assim, chegaram missionários da Amazónia, Camarões, Congo, Brazzaville, Etiópia, Guadalupe, Guiana Francesa, Haiti, Martinica, Ilha Maurícia, Nigéria, Irlanda, Senegal, Ilha Reunião, Seychelles e África do Sul. Juntaram-se aos que já cá estamos, originários dos Estados Unidos, da Tanzânia, de Portugal, da França e da Suíça. Após encontros iniciais, com apresentações de líderes e partilha de projetos missionários, foi dado um espaço largo à formação sobre liderança e animação. Ocuparam largo tempo os tempos fortes de formação da justiça, paz e integridade da criação, da proteção de menores e adultos vulneráveis, do desenvolvimento, da comunicação, da vida em comunidades interculturais, da partilha de espiritualidade e missão com os leigos, bem como os desafios lançados pelas nomeações missionárias aos jovens confrades e às comunidades que os acolhem. Fora de casa, o encontro foi sobretudo marcado pela participação na audiência do Papa Francisco na Praça de São Pedro, bem como pela peregrinação a Assis. A arte de liderar implica sabedoria, formação, disponibilidade, abertura, empenho, reconciliação, diálogo, paciência e muita inspiração do Espírito Santo, mas sobretudo implica serviço. Por isso, na missa de abertura, o Superior-Geral precedeu ao rito do lava-pés a todos os novos superiores, repetindo este gesto tão simbólico de Cristo, realizado na última ceia. E, claro, citou o Mestre: como eu vos fiz, fazei vós também. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up,
don't give up the fight. Marcionila Maria Jaguraba, vos recordareis, amigas e amigos ouvintes, é uma pedagoga brasileira reformada depois de 36 anos de serviço como orientadora pedagógica na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, no Brasil. O seu mote tem sido encorajar os jovens afro-brasileiros a estudar, o único caminho, a seu ver, para ganharem autoestima e melhorarem a sua situação, ainda muito afetada pelo racismo estrutural no país. O movimento negro muito tem feito neste sentido, mas há ainda muito caminho a andar, afirma Marcionila, informando que ela própria vai participar em novembro, nesse âmbito do movimento negro, no encontro sobre o negro na Bahia, 3 dias de reflexão orientada para a ação, disse-nos. Na longa conversa com ela, que podeis encontrar integralmente na nossa página web em www.vaticannews.va/pt, enfrentamos também a questão do chamado genocídio dos jovens negros no Brasil e o uso do termo afrodescendente para definir afro-brasileiros. São esses dois pontos que vamos propor hoje nesta terceira e última parte da conversa com ela. Música. Voltando um bocadinho à década dos afrodescendentes, a quem acha que... Portanto, esse foi o termo que as Nações Unidas adotaram, mas há poucos dias esteve cá na Rádio Vaticano o Frei Beto, que conhece certamente, que é esse grande intelectual dominicano-brasileiro. Ele dizia que o termo afrodescendente não tem sentido no Brasil, que é algo que vem dos Estados Unidos, e que ele acha que não tem sentido porque, por exemplo, quando se fala dele, ninguém diz que ele é descendente de português descendente ou europeu descendente ou coisa assim. Qual é a sua opinião? Qual é a forma melhor de designar a população negra do Brasil, e fazendo ao mesmo tempo esta distinção que somos obrigados a fazer porque vive numa situação diferente, e para falar disso temos que fazer compreender que estamos a falar daquela população precisa?
É, igual eu te falei mais no início da entrevista, há um tempo atrás a gente não usava no Brasil esse termo, afrodescendente, né? Afro-brasileiro, afrodescendente, porque na verdade lá a gente falava, não, eu sou, quando passava o censo, por exemplo, eu só perguntava, a raça, qual sua raça? Então muitos, né, se diziam pardos, outros eram negros, mas só porque tinha a pele um pouco mais clara, falava que era branco, né, que era mulato, etc. e tal. Ou então a pessoa assumia, não, eu sou negra, né, como eu assumi, eu sou negro, porque é o que eu aprendi em relação às raças. Na verdade, o termo afro, né, descendente, por exemplo, afro-americano, afro-brasileiro, o afro-brasileiro realmente ele começou a vir mais com a força do afro-americano. Então, de uns tempos para cá, que a gente está usando mais o termo afro-brasileiro, afro-descendente, mas, na verdade, é negros, entendeu? Somos negros. E a gente, igual, por exemplo, a gente no Brasil é assim um pouco complicado, porque a gente tem uma miscigenação muito grande, né? Então, se é uma coisa que vai, por exemplo, te beneficiar, você descende da raça negra, igual nas cotas, por exemplo, sistema de cotas na universidade. Então, se você ia conseguir uma vaga, aí você falava que era descendente de negro, entendeu? Mas por quê? Porque ia te beneficiar entrar na universidade. Você tá entendendo a questão da mentalidade, como é que é complicada? Então, só porque tem a pele mais clara, lá alguns não se acham negros. Ou é pardo, ou é mulato, ou se acha branco, né? Então, é um pouco complicado. Então, eu penso que, na verdade, esse termo afrodescendente ou afro-brasileiro, para mim, é indiferente, né? Porque, lógico que eu sou afrodescendente, porque os meus ancestrais eram, né, da África. Mas eu sou negra, eu sou da raça negra. Né?
Então, como tem a ver com o assumir a própria identidade e se o outro não se declara.
Exatamente, mas o outro não se declara é porque a questão é a mentalidade dele. Ele se acha, às vezes, branco, para ele, às vezes, ele vai ter algum benefício, vai ser mais favorável para ele, ele falar que é branco ou que é negro. Igual, por exemplo, no Brasil. Uma pessoa, por exemplo, que é descendente de negro, mas tem a pele clara, tem o cabelo mais liso, né? Aí ele se passa por branco. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí não acontece.
Mas os pardos no Brasil, quem são, né, exatamente?
Sim, os pardos são os mulatos, né?
Aquilo que resultado de cruzamento, a gente chama mestiços.
Resultado de cruzamento, de branco com negro. Não que eu seja contra, não tem nada a ver. Mas é aquele que é resultado do cruzamento, o pai é branco, né? A mãe é negra. Então, o filho já nasce, às vezes, com a pele mais clara, né? Uhum. Em alguns casos, porque a gente tem casos lá também, assim, que a gente considera, assim, até um pouco... É complicado até para falar, porque às vezes o pai é branco, a mãe é negra, ou vice-versa. Aí, quando tem os filhos, às vezes um filho nasce mais negro, com a pele bem mais escura, não é mais negro, com a pele bem mais escura, e o outro nasce com a pele, às vezes, da mãe, que é branca. Eu já vi casos do filho que tem a pele mais clara, ele ri do outro, fala que o outro irmão tem a pele mais negra porque puxou o lado do pai. Era hereditariedade.
Tudo isso tem a ver com o facto de que, né, o negro era desprezado, não é?
Exatamente. É mais nesse sentido. Porque você vê, tudo, toda a história que conta do negro é mais nesse sentido, assim, pejorativo, ridicularizar, entendeu? Porque tem os lábios grossos, porque tem o nariz chato, porque tem o cabelo crespo, entendeu? Então, aí o outro já se acha melhor porque o cabelo dele é liso, né?
Tanto o branco como referência e o negro desprezado. Talvez o termo afrodescendente tenha vindo também de toda essa...
Eu acredito que sim.
Essa história de rejeição do negro.
Eu acredito que sim, de rejeitar a própria...
Até porque a palavra
raça, né?
Negro,
exatamente.
Nigger, como em algumas situações,
eu
era
que
muito,
também.
Muito pejorativo. Não é?
Bem mais.
Falta uma reflexão à volta dessa questão.
Acho que falta, sim. E é igual a gente está falando aqui, é bem assim complicado, porque são questões assim muito complexas ainda. São questões muito, muito complexas, porque foram anos e anos e anos... Né, de escravidão e assim colocado na cabeça, né? É um racismo estrutural mesmo, de que você não vale nada, de que você é isso, de que você é aquilo, que negro não é inteligente, que não sei o quê. Então, acho que tudo isso aí acaba passando na cabeça, às vezes, das pessoas, né? Que a gente também não pode julgar, né? Mas é assim o que eu acredito. Né? Mas eu acredito também que com tantos trabalhos, né, a começar pela família, né, que é a semente, eu acredito que a começar pela família, todo esse trabalho, né, de trabalhar a criança, por exemplo, de que ela tem valor, de que ela é inteligente, de que a nossa raça tem valor, de que o Brasil... Né? O Brasil foi construído praticamente com o trabalho escravo, né? Para a criança também sentir, a ter orgulho. Tem muitos casos, porque não dá para falar aqui, mas tem muitos casos, né, de meninas negras que se sentiam inferiores, não sei o quê, que hoje em dia, depois de tantos trabalhos, de ver tantos exemplos das próprias artistas e tudo, elas começaram a se sentir empoderadas, a gostar de si mesmo. Entendeu?
Tá todo um movimento também de valorização do corpo negro. Fala-se muito hoje no corpo negro.
Exatamente.
Da valorização do penteado, do cabelo.
Isso. E
isso.
Além da família, também as escolas têm que fazer todo um trabalho. Que eu lembro quando eu estudava, por exemplo, lá na minha cidade, que o professor falava abertamente, na hora que falava do negro, falava do nosso cabelo, da nossa raça, do nosso nariz, não sei o quê, o próprio professor, ele tinha hora que ria. Então, quer dizer, hoje o professor não pode fazer isso dentro de uma sala de aula, não é? Ainda bem que agora hoje, mesmo que ele queira fazer, ele não pode fazer, porque tem leis também. E também porque o professor hoje também está mais consciente.
Mais consciente,
né?
Claro.
Então, eu acredito que com tudo isso, a família, escola, movimentos, nós vamos melhorar.
Mas ainda continuas a falar nessa grande quantidade de jovens que são mortos no Brasil, de pessoas, ainda há poucos dias, essa senhora lá da Bahia, não é?
Mas ainda existe uma política, uma mentalidade ainda voltada para esse lado de que se é negro, não presta, se é negro, é ladrão, né? E é igual a gente está falando aqui, já que não tem tantas oportunidades de estudar, os meninos, às vezes, né, meninas também, o jovem acaba entrando por um mundo, o mundo das drogas, o mundo do tráfico, né, que a família não soube o que fazer, não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer, né? Então, ainda tem muito disso ainda, muitos jovens negros, principalmente negros, né, sendo mortos ainda. Né? A polícia também é uma perseguição, né? Só porque é negro, aí acha que já é ladrão, né? Não estou dizendo todos, que a gente não pode generalizar, claro, mas a grande maioria.
Eu dizia, o tema é complexo e muito vasto, mas vamos ficar hoje por aqui. Depois falaremos desse encontro em novembro em que
vai participar. Eu vou participar e depois eu mando notícias para vocês.
Depois vamos fazer um balanço consigo por telefone.
Pode deixar, sim, com certeza.
Muito obrigada por ter estado conosco no programa Década dos Afrodescendentes.
Eu que agradeço, porque é uma oportunidade que a gente tem também, né, de falar
do que a gente vive,
do que a gente pensa, como é que as coisas estão hoje, se estão avançando.
Mas estão esperançosos neste novo governo, não é?
Esperança não pode morrer também, né? O que a gente deve fazer é nessa parte, aí digamos assim, em relação ao país, eu falo muito isso. Porque o brasileiro, não sei se em outros países, às vezes ele pensa muito no que o país pode fazer por ele. E eu tenho pensado muito, igual os americanos, por exemplo, né, que eu cito, eles pensam muito assim, o que eu posso fazer pelo meu país?
Exatamente.
Né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho por esse lado. Ao invés de ficar esperando que o país faça também as coisas para a gente...
Porque o país somos nós, não é?
Exatamente.
De novo, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Bom regresso e até qualquer dia.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Obrigada.
Marcionila Maria Jaguraba, pedagoga brasileira reformada, mas sempre engajada com a luta por um Brasil sem racismo, sobretudo sem racismo estrutural.
O presidente brasileiro Lula da Silva foi submetido nesta última sexta-feira a uma cirurgia bem-sucedida num hospital particular de Brasília para implantar uma prótese de quadril e corrigir problemas na cabeça do fêmur causados por osteoartrite que lhe causavam dores permanentes. A cirurgia Lula da Silva começou ao meio-dia e durou cerca de 4 horas, segundo o chefe da equipa médica Roberto Khalil Filho, que, citado pelo Globo, disse que a operação decorreu normalmente e que Lula já está acordado, conversa e se sente bem. O médico acrescentou que o presidente brasileiro aproveitou a operação no quadril para se submeter simultaneamente a uma cirurgia plástica nas pálpebras dos dois olhos, conhecida como blefarosplastia, que visa retirar o excesso da pele ao redor dos olhos e que também foi bem-sucedida. Khalil Filho disse que a presidência não informou previamente sobre a cirurgia plástica porque não estava totalmente confirmada a sua realização. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.